giro de notícias. 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 Agora no seu rádio, anote aí, acerte o seu horário. São 17h02. Começa agora pela sua difusora 96,9, mais um
giro de notícias.
É mais um giro de notícias para você completinho com muita informação aqui no seu rádio. Você participa conosco e é claro pelo 984074873. Notícias de trânsito, por onde você está passando? Tá tudo bem? Teve alguma intercorrência? Bateu, arranhou? Você não vai fazer outra coisa, vai chamar, claro, vai chamar aqui o contato com a difusora, trazendo para nós todas as informações das ruas por onde você está passando, né? Não precisa separar e teclar. Você pode gravar um áudio curtinho, 20 segundos, é o suficiente, até para a gente dar espaço para os nossos queridos anunciantes. A apresentação é desse amigo de vocês, Elias Matos, a sonoplastia do Rogério Silva. E nós vamos com muita informação até às 19 horas de trânsito. Você sabe, na ida para o seu trabalho, para o seu compromisso, você vai com a difusora cedinho, desde o Grande Jornal da Manhã, antes com o Edson Melo. Segue a programação com o Garotinho, vai, vem aí o André Zoatec, por aí segue a programação, chegando até o Giro de Notícias. Agora o trânsito é na volta, é do retorno, e você retorna também com a difusora. Nós começamos bem, começamos das ruas, começando com o primeiro balanço do trânsito difusora.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Olha, já começou e às 17h03, tem a Avenida Coronel Teixeira, movimentação grande, tem um chuvisco, né? Chuvinha fraca mais cedo um pouquinho, acho que agora até já limpou o tempo. Para você que tá passando aí pela Coronel Teixeira, zona oeste da cidade, nos dá informação, como é que tá andando o trânsito por aí, tá tudo bem? Teve alguma modificação? Manda para nós. Avenida Constantino Neri de João Batista segue com grande movimentação agora em direção à zona norte da cidade. Torquato Tapajós também já se inicia, passando ali pelo municipal. Segue todo aquele perímetro, né, das artérias à esquerda, Santos Dumont, mais à frente o Ileia. E aí você segue por dentro ali dos bairros daquela área da zona norte da cidade. À sua direita, você segue pela Torquato Tapajós e vai até a Max Teixeira. Max Teixeira, Cidade Nova 1, 2 e 3. Toda aquela região, depois Nova Cidade. As informações que vão chegando e a gente vai atualizando aqui no seu rádio pelo 984074873. Aqui no centro da cidade, tudo bem, 7 de setembro, aqui na 10 de julho, também Eduardo Ribeiro. O trânsito final de tarde aqui é bem tranquilo, né? Para você, nós vamos agradecendo a participação do nosso querido ouvinte, que já manda as suas primeiras informações. Obrigado ao Regis, que já mandou por aqui. Deixa eu ver o que mais. Você vai atualizando, vai mandando para nós. 984074873. A informação nacional que já nos chega aqui é as redes sociais que destacam, portanto, as primeiras palavras de Simone Tebet, agora à frente do Ministério do Planejamento. Ela que assumiu o ministério recentemente e já tem as palavras dela já no início, né? Fazendo as suas promessas para a sua gestão. Vamos acompanhando aqui informação de política do Planalto Central aqui na Difusora. Bom, enquanto nós estamos atualizando aqui a internet, vou deixar as primeiras manchetes que vão abrindo aqui para você. Poupança perde 103,2 bilhões de reais em 2022 na virada para o próximo governo. E foi registrado agora no início do ano o pior resultado da história. E cabe outra informação: o ministro da Economia, o Fernando Haddad, se irritou com perguntas e nega a existência de uma proposta para uma moeda única. Outra informação também que a gente vai trazendo aqui no seu rádio é a nova variante da Omicron, que é a mais transmissível de todas, é detectada agora. Vou falar também sobre isso daqui a pouquinho para você. E um surfista foi surfar em ondas ainda maiores, surfista brasileiro Márcio Freire, que morreu no litoral de Portugal, infelizmente perdeu a vida, mas fazendo naturalmente o que ele mais gosta. Informação aqui no seu rádio. Outra informação: o ministro Flávio Dino flexibiliza regras para nomeação de chefia da Polícia Federal. Uma outra informação de grande repercussão no Brasil inteiro: a Polícia Federal apura o ataque de hacker ao sistema do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, após o pedido de prisão próprio de Alexandre de Moraes. Essa é uma matéria de grande repercussão. Agora tem informação da Simone Tebet assumindo a nova pasta para você.
Tradicionalmente ocupado por homens, o Ministério do Planejamento e Orçamento ganhou nesta quinta-feira uma ministra. Simone Tebet passa a ser a responsável pelo planejamento e controles financeiros do governo federal. Em cerimônia no Palácio do Planalto, a ministra destacou que entre as prioridades da gestão está a inclusão de grupos minoritários no orçamento do governo como forma de dar visibilidade aos invisíveis. A fala dela foi uma referência ao discurso de posse do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.
Os pobres estarão prioritariamente no orçamento público, mas não apenas eles. A primeira infância, os jovens e idosos estarão no orçamento. As mulheres, os negros, os povos originários estarão no orçamento. As pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQIA+, estarão no orçamento. Os trabalhadores brasileiras estarão no orçamento.
A missão, segundo ela, vai ser árdua, mas possível. Tebet disse que para isso vai estar atenta aos indicadores econômicos sem causar desarranjo nas contas públicas. Ela também relatou surpresa ao ser convidada pelo presidente Lula devido a algumas divergências no campo econômico.
A minha surpresa foi dupla, porque fui escolhida para ser ministra e segundo, porque fui parar justamente numa pauta. Mas presidente, nesta pauta nós temos divergências econômicas. Ele simplesmente me ignorou, como quem diz, é isso que eu quero, porque eu sou um presidente democrata. Quero os diferentes para se somar, porque é assim que se constrói uma nação soberana, igual, justa e para todos.
Também durante o discurso de posse, a nova titular do Planejamento e Orçamento se comprometeu a criar um Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, junto com os demais membros do governo. O objetivo é atacar as diferenças regionais. Simone Tebet também destacou os principais passos da PAC que vai comandar e defendeu a reforma tributária.
Não temos margem para desperdícios ou erros. Teremos 4 anos para implementar todas as políticas públicas que o Brasil precisa na área da educação, da saúde, do meio ambiente, da segurança pública, da moradia e da habitação. Vamos deixar as divergências para depois. Comungo, ministro Haddad, com a sua visão de que a necessidade não só de cuidar dos gastos públicos com racionalidade, mas da aprovação urgente da reforma tributária.
A composição do Ministério do Planejamento e Orçamento ainda não está definida. No entanto, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que esteve presente na cerimônia, se colocou à disposição de Tebet para ajudar a compor uma equipe diversa, sobretudo com mulheres negras. Simone Tebet encerrou o mandato de senadora. Ela é advogada e já foi professora universitária. Tebet é uma das 11 ministras nomeadas no atual governo. Para fechar a composição da esplanada dos ministérios, faltam as posses das futuras ministras, da Igualdade Racial, Aniele Franco, e dos Povos Originários, Sônia Guajajara, ambas previstas para a próxima semana. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Olha, são 17 horas e 10 minutos, tá aí as informações, o primeiro balanço, então, das pastas que estão assumindo no governo novo, e é claro, aí a fala de Simone Tebet, toda a questão financeira do Brasil passa pelo orçamento, pela mão dela. Eu tenho informação aqui local da Universidade do Estado do Amazonas, que já divulga a lista de aprovados no vestibular e no SIS, sistema, portanto, de avaliação para a entrada de novos alunos. Você já tem a lista no próprio site da UEA, deixa eu dar a informação completa. A divulgação ocorreu na manhã de hoje pela internet na entrada da reitoria da Universidade do Estado do Amazonas, que tem as listas dos aprovados. Foi divulgado hoje, portanto, a lista deles para o vestibular que foi prestado 2022 com acesso a 2023, isso pelo sistema integrado seriado SIS. A divulgação ocorreu ainda pela manhã. A UEA decretou e ofertou 3.600 vagas para que esta edição do vestibular E6 seja, portanto, 1.910 para Manaus, 1.690 para os municípios do Amazonas. A lista está lá completinha para você acessar, né? E, portanto, tirar suas dúvidas, não ter nenhuma dificuldade do acesso pela internet, você vai com certeza ter todo o acesso. Uma informação que a gente vai buscar daqui a pouco sobre o PROCON, sobre as listas de material escolar. É bom você pesquisar, meu amigo, pesquise mesmo, porque existem preços exorbitantes, né? Às vezes de uma empresa para outra, de uma livraria para outra, até 200%, coisas abusivas. O consumidor tem que ficar muito atento, não ter dificuldade nenhuma, até porque é o direito do consumidor. Muitos consumidores nem sabem os direitos que têm, então precisam olhar a cartilha de defesa do consumidor para saber exatamente os direitos que você tem. Agora, no período escolar, as escolas, elas passam a lista e as livrarias estão atendendo as primeiras escolas, né? Eu tenho a lista lá da escola da minha filha, da minha caçula, mas eu pesquiso bastante. São 17h12 e Wilson Lima, governador do Amazonas, concluiu o primeiro mandato como governador. 28 das 41 promessas cumpridas, ou seja, mais da metade, ele cumpriu. O levantamento foi feito por um dos portais de notícias que fez, portanto, alusão à sua campanha de 2018. Wilson Lima cumpriu 70% das promessas que fez da primeira campanha ainda durante os 4 anos do seu primeiro mandato, e os dados estão no levantamento pela imprensa. As 41 promessas avaliadas foram feitas durante a campanha eleitoral de 2018, as que foram cumpridas, cerca de 70%. Wilson Lima foi reeleito para 2022, no exercício 2023 em diante, e agora cumpre o seu segundo mandato para a atual gestão, que tem 28 promessas que passam a ser acompanhadas. A lista inclui promessas nas áreas da administração, direitos humanos, sociais, economia, educação e cultura, habitação, infraestrutura, meio ambiente, agronegócio, saúde e segurança pública. Você vai acompanhando, certamente, nós aqui da imprensa vamos trazendo as informações para você. Agora são 17h14, as informações que vão chegando delas de conhecimento nacional para você. Palavra do Detran, logo antes de abrir o programa, ainda com Itamar Jardina, a valorização dos veículos usados provoca um aumento significativo no IPVA, que é o Imposto sobre Veículos. Olha, o quanto é importante você ficar atento a tudo isso, né? Por quê? Porque de um ano para o outro, ou de uma gestão para outra, normalmente essas novidades, elas tendem a chegar. Então, até ser acomodado as informações todas, ainda certamente haverá desconforto por parte do consumidor, que já enfrenta no apagar das luzes aí a mudança do preço do IPVA, dos impostos em geral, ou seja, enquanto que o salário ainda não aumentou, não teve mudança. Uma pequena variação, o salário mínimo está 1.300 e um pouco, né? Então não vai fazer frente a esses novos aumentos. Vamos acompanhando a informação nacional sobre os preços do Detran e você vai acompanhando, a Difusora traz acesso aqui no seu rádio.
No início do ano, uma das principais contas dos brasileiros é o pagamento do IPVA, que em 2023 fica mais caro. O motivo é a valorização dos veículos usados, uma das consequências da pandemia da Covid-19. Segundo a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos, a FENALTO, no final de 2022, quase 12 milhões de veículos usados e seminovos foram vendidos no país. O presidente da federação, Enilson Salles, explica que o aumento do IPVA depende da tabela de preços dos carros e da cobrança de impostos nos estados.
O aumento do IPVA, ele depende especificamente de dois fatores. O primeiro fator é da valorização do veículo. Então, a FIPE apura o valor do veículo no ano anterior, apura o valor daquele mesmo veículo no ano posterior, e essa diferença é disponibilizada para o estado para ele fazer suas contas. O outro componente é a unidade de referência de cada estado para cobrar suas taxas, seus tributos.
Esse índice são as unidades de padrão fiscal, as UPFs, que variam de estado para estado. A valorização dos veículos usados depende da oferta de veículos novos, além da inflação. Esses fatores serão decisivos para os preços dos veículos em 2023, como explica o presidente da FENALTO.
Mas a nossa expectativa é que um mix entre a chegada dos componentes eletrônicos e, por consequência, a chegada dos veículos novos com maior fluência no mercado, e um tratamento que se espera e se almeja, mas não temos a certeza, de combate à inflação, faça com que esses preços se acomodem e se estabilizem. Mas se acomodar significa não subir, não significa os preços caírem drasticamente.
E Nilson Salles alerta que o tributo é sempre obrigatório, portanto deixar de pagar não é uma alternativa sob pena de apreensão do veículo. Atrasar o pagamento pode gerar multas elevadas devido à alta de juros, portanto, a saída é buscar o parcelamento, se não for possível pagar a cota única. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Nós estamos no nosso primeiro intervalo aqui pela sua difusora, às 17 horas e 17 minutos. Na volta tem outras informações para você.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora em Manaus são 17 horas e 21 minutos, a primeira uma hora do seu giro de notícias. Aqui com as informações já chegando por aqui e nós vamos fazendo mais uma atualização. É o balanço de trânsito difusor em Rondobras.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
As informações que chegam para nós, tem a participação do ouvinte no ar, tem situação semafórica, alguns pontos, certamente por conta de falta de energia. Alguns semáforos ficaram inoperantes, né? E o ouvinte participa aqui de uma outra questão que ele manda e a gente agradece. É o 98407-4873. No balanço do trânsito, a gente inclui a participação do ouvinte.
Ouvinte no ar. Informação direta.
Boa tarde, Yamato. Tudo bem com você, meu querido? Pedro Afonso falando. Aqui na borda da Samsung, mano. O trânsito já começou a complicar. A moçada botou de férias. Marcha as partes. Boa sorte com vocês aí. Beijo.
Ah, certo. Muito obrigado ao querido amigo que manda as informações. Nós vamos recebendo aqui também a Avenida Tarumã agora, próximo ao aeroporto. Meu amigo, tem chuvas chegando por lá também, nuvem pesada, naquelas imediações por ali. A Avenida Brasil, nesse momento, com Belo Horizonte, semáforos inoperantes ali, supostamente não é falta de energia, é roubo de fiação. Olha, eu estava ouvindo uma matéria, aliás, acompanhando logo cedo, num dos jornais nacionais, nos portais de notícias de repercussão nacional, e não é só o Amazonas que tem esse privilégio de ter uma quantidade de roubo de cabos. Muitas vezes o próprio sistema de energia elétrica em pleno funcionamento, no caso o assaltante vai lá, corta o fio e leva o pedaço de fio funcionando. Tem uma situação aqui perto da Newton Lins, bem próximo aqui a Tancredo Neves. O assaltante tirou a quantidade de fio ainda em funcionamento, ele pegou uma descarga elétrica muito forte e fez um rasgo nas costas dele. O que que aconteceu? Ele não morreu, né? Ficou caído por um tempo, desmaiado, e depois levantou, sacudiu, foi embora, foi correndo, né? A polícia não tinha chegado por lá. Olha, tem uma, tá viralizando na internet uma notícia fake. Não temos nenhuma informação de que dívidas até R$2.000 no SPC Serasa, a CNH da pessoa pode ser suspensa por 12 meses. Não tem nada confirmado. Eu até peço assessoria aqui do Detran para nos mandar outros esclarecimentos sobre esses questionamentos, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa está tendo uma dívida, ela tem que regularizar, e se não pode, não lhe dá aí o direito ou o prejuízo de ter cassado a sua CNH. Não tem nenhuma informação, então não vá atrás de notícias sem checar a fonte, né? De onde é que elas vêm, né? Aqui quem mais que a gente recebe aqui? Largo de São Sebastião, também um pessoal bastante visitando ainda por aqui, ainda muitos adereços do Natal, né? Alguns dos ouvintes perguntando quando é que vai ser modificado a paisagem. Olha, alagamentos, interdições, imagens e estragos causados por temporais no Brasil todo, né? Inclusive na cidade de São Paulo, um surfista dá colinho a um tubarão para devolvê-lo ao mar. Tubarão filhote, claro, né? Tubarão pequeno ainda. Então, portanto, de bom tom, esse cuidado com a natureza, e certamente aplaudido pelos ambientalistas, alguém que tem cuidado com os animais, enfim, com os peixes. Uma informação que eu vou trazer para você, o inquérito que apura o preço dos combustíveis. Nós estamos falando aqui o tempo todo, os espertalhões empresários, donos das grandes redes de postos de combustíveis em Manaus, que abusam da inteligência das pessoas, abusam do consumidor, começando a praticar preços abusivos, sendo que o aumento não chegou ainda, não foi liberado. Os valores de PIS/COFINS, e o governo federal, portanto, decretou ainda no governo Bolsonaro para diminuir os valores lá na bomba, nas refinarias, permanece. O atual governo decidiu adotar até o final de fevereiro os preços sem alteração, né? Ou seja, permanecem inalteráveis. Mas os espertalhões, na virada do ano, já estavam aumentando os preços nas bombas. Então, o PROCON precisa chegar e chegar chegando mesmo para multar aqueles que não respeitam os direitos do consumidor. É uma informação nacional do Ministério da Justiça, a gente vai compartilhando com você.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, determinou um inquérito para apurar o aumento dos preços dos combustíveis nos postos. O ofício, assinado pelo presidente do órgão, Alexandre Macedo, foi enviado à Secretaria-Geral. No documento, ela sugere que a conduta pode ser considerada ilegal. De acordo com o texto, a prática pode ser enquadrada como infração concorrencial da classe colusiva, ou seja, assemelhada a cartel e, portanto, possuindo os mesmos efeitos danosos à concorrência. O presidente do CAD destaca ainda o fato de um aumento se dar justamente às vésperas da transição de governos. Vale lembrar que o Ministério da Justiça e Segurança Pública já notificou 8 entidades representantes de postos para tomar esclarecimentos em relação à alta do preço da gasolina. Uma vez comunicadas, elas têm 48 horas para apresentar as respostas solicitadas. Ministro Flávio Dino destacou que a publicação foi feita estranhamente no último dia do ano, sem nenhum tipo de parecer jurídico. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
Então, é bom ficar atento, porque esses direitos que o consumidor tem, o PROCON vai restabelecê-los. Olha, o índice aponta as operadoras do plano de saúde com destaque no Brasil, tem revisão também nos valores, vamos acompanhando a informação nacional.
No final do último mês de dezembro, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, divulgou os resultados do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar. O chamado IDSS é uma das principais avaliações sobre a qualidade dos planos de saúde, que mede o desempenho das operadoras atuantes no mercado brasileiro. São 33 indicadores organizados em 4 eixos principais: qualidade em atenção à saúde, sustentabilidade no mercado, garantia de acesso e gestão de processos e regulação. O sistema Unimed obteve destaque. Entre as 60 operadoras que pontuaram nota máxima no índice, 53 fazem parte do sistema cooperativo. O resultado foi comemorado pelo presidente da Unimed do Brasil, Omar Abujamra Júnior.
Os resultados demonstram a relevância do sistema Unimed no setor de saúde suplementar brasileiro e refletem o compromisso de nossas cooperativas com a qualidade e a segurança assistencial dos nossos 19 milhões de clientes.
Esta última edição do IDSS tem como base informações e indicadores de desempenho das operadoras ao longo de 2021. Ao todo, 235 operadoras do sistema Unimed se classificaram nas melhores faixas de desempenho, que registraram nota acima de 60%. Omar avalia que a atuação do sistema cooperativo para combater a pandemia de Covid-19, que teve em 2021 um de seus momentos mais desafiadores, foi fundamental para demonstrar um desempenho de excelência.
Não tenho dúvidas de que a atuação das Unimeds na pandemia, garantindo o acesso dos nossos clientes a uma assistência de qualidade, foi fundamental para esses resultados. Somos o único modelo de plano de saúde que se organiza a partir do trabalho médico, e a posição das nossas cooperativas no IDSS reflete a presença estruturada do sistema em todo o país.
O sistema Unimed ainda se destacou no índice com a seguradora mais bem avaliada do mercado, a Seguros Unimed, que obteve nota máxima, e uma das 4 melhores operadoras odontológicas de grande porte do Brasil, a Unimed Odonto, que registrou desempenho superior a 85% na avaliação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Obrigado, Breno. E a informação também de um caminhão em pane mecânica na SVI, sendo sentido bairro na Alameda Cornes Ferreira agora, atrapalhando muito o trânsito. Você que está por aí, já me manda informação como é que está o trânsito aí nessas imediações. Daqui a pouquinho a gente volta com o Giro de Notícias com novas informações no seu rádio.
Giro de Notícias.
Agora em Manaus são 17 horas 33 minutos. Primeira meia hora do seu Giro de Notícias. Já chegando com muita informação, já vamos atualizando tudo aqui no seu rádio.
Rondobras.
No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Tá certo, as informações já vão chegando por aqui pelo 984074873. Você vai mandando daí, nós vamos conferindo para colocar no ar aí a participação do ouvinte. Daqui a pouquinho já temos alguns áudios, mas o ouvinte vai mandando das ruas muito insatisfeito ainda com os preços dos combustíveis. Vários postos continuam abusando. Esse preço é abusivo, meu amigo. Não tem outra palavra. Procon deve estar começando o seu trabalho, até porque por conta do recesso. E aí eles aproveitam, né? O próprio consumidor precisa ir para o seu trabalho e tudo mais, e enfrenta preços novos indevidamente, porque esses preços não foram autorizados, né? O que mais que nós temos aqui? Informação já chegando aqui. Olha, das ruas aqui do IMU não temos atualização nova. Do Transumanaus, o outro Twitter tem informação, nós vamos atualizando aqui para você. Várias informações saindo aqui do Boulevard. Um trânsito mais volumoso agora em direção a Caco Caminha, mas também a Avenida Brasil. Deixa eu ver quem mais. Não teve alterações. Avenida Maceió, aqui é João Valério, Vieira Alves também segue. A situação do semáforo foi exatamente lá no Tarumã. E outras situações aqui também na Cachoeirinha, né? Então, claro, isso trouxe alguns impactos também. Informação que a gente vai recebendo do nosso querido ouvinte também, e ele já participa mandando informação das ruas, e como eu falei, a insatisfação está muito presente na voz do nosso querido ouvinte, que tá a seu depoimento das ruas para nós.
Ouvinte no ar, informação direta.
Olha aí, professor, Carlos Gomes, motorista de aplicativo. Esse posto aí é o posto de 3.000 de Djalma Batista, já cobrando com esse valor absurdo aí, ó. Quem que vai fiscalizar isso? Um abraço.
Pois é, estamos falando exatamente disso, né? Do Procon. Combustível agora, nesse posto, né? Que ele citou o nome, a gente não vamos fazer propaganda de ninguém, mas já abusivamente sendo praticado. Boulevard, antiga Paraíba, trânsito fluindo bem agora. Deixa eu ver o que mais que nós recebemos aqui agora. Boa tarde a todos. Avenida do Turismo, vai cair um pau d'água, meu amigo, daqui a pouquinho, Rogério. E não vai ser pouca água, não, né? Ou seja, é a informação. O ouvinte que me mandou a informação com a reclamação do preço dos combustíveis, ele mandou a imagem aqui. 4,29, estava 3,99, estava 3,79 em vários postos de combustíveis, agora já subiu. 5,29 a gasolina, que estava a 4,99, está 5,29. Em alguns postos de combustíveis também. Já abusivamente, esse preço não era para estar sendo praticado. Reflexo das obras do governo, Valber do Tarumã também mandando informação. Tá certo, obrigado, obrigado, Josimar. Também que Deus abençoe, manda sempre um recado no final da tarde aqui para nós. Nós estamos recebendo as informações das ruas. O trânsito segue agora com muito mais volume, agora, né? Falamos da Torquato Tapajós Max Teixeira. Não temos informação aqui da Avenida das Torres. Nós temos ali a Avenida Governador José Lindoso, que é o nome dela, Natan Xavier, para quem está trafegando por aí, manda informação para nós, 984074873. Já tem posto de gasolina vendendo gasolina a 5,99. E a coisa começa a ficar absurda, né? Absurda. Mas assim, as autoridades precisam tomar a sua postura, independente de qualquer situação, o que é correto. O que é correto, sim, deve ser exaltado, mas o que é abusivo tem que ser combatido aqui pela lei e combatido pelas autoridades. Eu vou recebendo informação também, aqui trazendo para você, análise, Tom Conciliador pode marcar nova gestão no Itamaraty, uma das que eles estão divulgando bastante nas redes sociais, e a informação também da Marina Silva, que assume o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, ela assumiu. Uma outra informação em relação ao consumidor, o seguro garantia, ou seja, estendido, evita prejuízos ao consumidor. Daqui a pouco eu vou falar também da questão que estão abusivamente cobrando os preços em material escolar, né? Manaus, que é uma cidade que aqui é o quinto PIB, né? O produto interno bruto de maior valor, onde circula os valores aqui da arrecadação de riquezas da região, sofre muito nesse período, que os pais são exatamente penalizados a pagar valores absurdos, exorbitantes, com a lista de preços dos seus filhos. Então, não é brincadeira. Informação do seguro agora, estendido, prejuízo ao consumidor. Vamos acompanhando.
De garantia estendida tem como objetivo fornecer ao segurado, facultativamente e mediante pagamento, a extensão temporal da garantia do fornecedor de um bem adquirido e, quando prevista, sua complementação. Patrícia Sueiro, vice-presidente da Comissão de Seguros de Afinidade da FENSEG, detalha quanto custa contratar essa proteção.
O valor do seguro vai variar pelo tipo de produto. Uma geladeira, um celular, uma chapinha. De forma geral, a garantia estendida de 12 meses custa de 10 a 15% do valor do bem. Enquanto o reparo de um produto custa em média 40% do seu valor. Se a gente pensar numa geladeira de R$3.000, imagina o prejuízo de uma pessoa que não adquiriu o seguro ao ter que pagar R$1.000 para consertá-la. Então, realmente, a garantia estendida é um ótimo custo-benefício.
A contratação do seguro pode ser feita diretamente junto à sociedade seguradora, aos seus representantes de seguro ou por intermédio de corretor de seguros devidamente habilitado. Podem firmar contrato com as seguradoras na condição de representantes de seguros, as lojas de departamentos, cadeias de lojas de eletrodomésticos, concessionárias de veículos e todos os estabelecimentos comerciais nos quais o consumidor adquire bens. Agência Rádio Web, produção e reportagem, João Vitor dos Santos.
Agora são 17:40. O ouvinte vai participando, expressando seu descontentamento, né? Com o preço dos combustíveis nesse momento. Posto de gasolina no Boulevard, 5:14 também, que aí começa, né? O trem da alegria, aumenta um, aumenta outro, posto Equador, o ouvinte já citou por aqui também. Há uma reclamação na Presidente Kennedy muito velada e eu peço até o secretário e dê uma olhadinha com a sua equipe externa, secretário da infraestrutura da prefeitura, tem uma obra que acontece ali no paredão, próximo ali ao Chibatão, e o ouvinte perguntou se essa obra tá parada, se não tem continuidade, porque nesse momento agora é um Deus nos acuda no trânsito, terrivelmente ninguém consegue passar pela quantidade de veículos que passa, carretas ali, e a obra está bem naquele trecho ali e fica um funil, porque a quantidade de carros para passar passam com dificuldade. Então perguntam por que que não foi terminado essa obra até agora. O ouvinte participa aqui, mandando informação da Presidente Kennedy.
Ouvinte no ar, informação direta.
Boa tarde, Fuzura. Boa tarde, Elias Mato.
Boa tarde.
Sobre aquela obra lá do Vida Colônia, rapaz. Meu amigo, já vai estar um ano e ninguém vê os caras realizar aquela obra, rapaz. É um descaso com todo mundo, com a sociedade, com a população. Pra quem trafega ali diariamente, é um descaso aquilo ali.
Olha, nós falamos ali, exatamente, na Presidente Kennedy, tem uma obra que está inacabada. Certamente nós estamos aguardando para o Poder Público se pronunciar, né, para a gente poder dar o retorno ao ouvinte que usa aqui os espaços da difusora, para ter, portanto, o retorno, né? O contribuinte que contribui com seus impostos também quer ver a obra ter uma finalização. Olha, Boulevard também segue trânsito bastante congestionado nesse momento, trânsito na outra ponta fluindo, mas aqui mais o ouvinte se atendo muito o preço dos combustíveis aqui, muito abusivamente, né? Nós vamos recebendo as informações e repassando e agradecendo muito a participação do nosso ouvinte. Informação, falamos do meio ambiente, já assume Marina Silva. Outra informação é a Cúpula da Amazônia que vai reativar a cooperação entre países. E uma informação de esporte, a FIFA confirma datas do Mundial de Clubes. A gente vai trazer primeiro a matéria do meio ambiente, você vai acompanhando aqui no seu rádio.
O presidente Lula articula com chefes de Estado a criação da Cúpula da Amazônia, ainda no primeiro semestre de 2023. A sugestão foi feita durante os encontros na posse do presidente e deve reunir países onde a Amazônia também faz parte, como a Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. Segundo o pesquisador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, Beto Veríssimo, a criação desta cúpula vai ajudar na elaboração de ações entre os países para proteger o bioma.
Várias soluções que a gente tem que pensar para a Amazônia, elas não serão somente soluções do lado brasileiro, elas terão que ter uma colaboração com os países vizinhos. Combate ao crime organizado, que é um crime transfronteiriço, a questão da proteção das florestas, a proteção dos mananciais de água, dos rios, das cabeceiras. O rio Amazonas nasce no Peru, o rio Madeira, em grande parte, é um rio formado na Bolívia. O Negro tem muitas águas que vêm ali da Venezuela.
Segundo o IMAZON, só em 2022, o desmatamento acumulado na Amazônia chegou a mais de 10 mil quilômetros quadrados, o pior número em 15 anos. Ainda segundo o pesquisador, o governo passado desmontou as políticas de proteção da floresta. A tarefa da nova gestão é retomar e ampliar políticas públicas.
não só retomar a agenda antiga, mas agora talvez ter uma agenda mais centrada na economia de baixo carbono, na economia da floresta, nos serviços ambientais. Então, acho que o tripé é balancear a proteção da floresta, geração de emprego e renda, com melhoria dos indicadores sociais. O que a gente está vendo pela frente é a entrada nessa agenda não só do Ministério do Meio Ambiente, até da Integração Nacional, Ministério da Fazenda, BNDES, Ministério da Indústria e Comércio.
Para Beto Veríssimo, aumentar a fiscalização e combater o garimpo e o desmatamento ilegal na região são os desafios do novo governo para evitar a destruição da floresta amazônica. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Obrigado, Igor. É hora de mais um intervalo aqui na sua difusora. Na volta tem novas informações.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora em Manaus são 17 horas 47 minutos, né? Poucos minutos que nos separam aqui das 18 horas, mas tem muita informação chegando no seu rádio. Muito agradecido ao nosso ouvinte que participa efetivamente pelo 984074873. As notícias vão chegando por aqui e o ouvinte reclamando por demais, né? Com preços abusivos dos combustíveis. Já tem posto praticando a 5,29 na Constantino Neri. Infelizmente, né? Os espertalhões aproveitadores, né? Do bom senso do consumidor. André Araújo, nesse momento ali, viaduto do Coroado fluindo bem. O trânsito, vamos para mais um balanço para a gente fechar agora, fechar esse período agora com mais informação.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
A informação lá da André Araújo segue com movimentação grande ali, passando pelo a presidente ali, presidente Kennedy, mas ali também já seguindo em direção ao SESI Clube do Trabalhador, trânsito bem congestionado por ali. Cid Gama também vai mandando as suas informações, vou já ouvir os áudios aqui que vão chegando, muito obrigado pelo carinho dos nossos ouvintes, como é bom receber aí esse retorno de vocês, né? O Glauber tá me dizendo aqui, o Valber lá no Tarumã, reflexo de obras por ali, grande congestionamento nesse momento agora, a gente vai trazendo aqui no seu rádio e atualizando tudo para você. Nós temos também as informações que vêm das ruas, dos órgãos, portanto, dos oficiais do IMUC, não tem atualização, né? Desde o dia 2, o Twitter do IMUC não tem atualização do trânsito aqui, né? Pedi para a equipe de assessoria de imprensa para nos colocar as atualizações daqui para frente, que é um dos espaços que é utilizado, né? Nós fazemos essas parcerias aqui para trazer as informações oficiais, né? O outro, Twitter também, nós temos informação ainda pouquinho, que vem lá da Cachoeirinha também, aquela parte tanto da Urucará, Tefé, Avenida Silves também, trânsito mais movimentado em direção à Bola da Suframa, é o trânsito do Distrito Industrial chegando. Obrigado ao Elson também da Vical, ao Pereira também da Rota 9, sempre mandando as informações por aqui. A rotatória da Samsung, Bola do Armando Mendes, movimentação grande. Bola do São José e Bola do Produtor também, com grande movimentação nesse momento agora. Trânsito bastante movimentado na Colônia Oliveira Machado. Tem mudança e vai acontecer já a partir da próxima segunda-feira. É bom você ficar atento em relação às informações do trânsito. Trânsito na Avenida Presidente Kennedy, com a Avenida Rodrigo Otávio, bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul. Haverá mudança já a partir da próxima segunda-feira, dia 9. Veículos que saem do Porto do Chibatão não poderão mais seguir direto na Estrada do Paredão em direção à Avenida Presidente Kennedy. Terão a opção da conversão à direita e à esquerda no cruzamento da Avenida Felizmino Soares. Eu estava exatamente falando sobre essa situação, esse grande gargalo naquelas imediações ali, por conta de uma obra da prefeitura que está lá. A opção da Estrada do Paredão à esquerda dá acesso à Feira da Panaí. E ali no bairro de Educandos, opção à direita, vai para a Avenida Rodrigo Otávio, em direção à rotatória da Suframa, Distrito Industrial. A mudança ocorre devido à necessidade do avanço da obra na construção do pavimento rígido, ou seja, vai ser retomado, portanto. Agentes de trânsito e fiscais de trânsito do IMU estarão nas imediações para orientar ali os condutores e passageiros do transporte público. Não haverá alteração do itinerário nas linhas de ônibus urbanos durante a realização desta fase da obra, informação do IMU, Instituto de Mobilidade Urbana, mas também da Prefeitura de Manaus. A informação que a gente vai trazer daqui a pouquinho sobre as informações de emprego do Cine Manaus e do Cine Amazonas. Daqui a pouco tem novas informações, mais de 200 vagas estão sendo preparadas para esta sexta-feira no seu rádio. No trabalho, nós temos um quesito com a informação nacional. O Supremo Tribunal Federal pode proibir a demissão sem justa causa. O empresário está ficando em polvorosa com essas notícias do Palácio Planalto. Nós vamos trazendo atualizações aqui para você.
Um julgamento paralisado no Supremo Tribunal Federal desde outubro do ano passado pode definir os rumos das demissões por justa causa. O processo deve ser retomado neste ano e será decisivo para saber se os patrões vão precisar apresentar justificativas para demitir um empregado. O jurista Ariston Flávio da Costa lembra que o processo discute a revogação de um decreto do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que retirou o Brasil da Convenção 158 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Ariston explica que o decreto estabelece que o empregador só pode dispensar um funcionário se tiver uma causa justificada, excluindo a possibilidade da demissão sem justa causa.
Essa convenção número 158, ela determina a impossibilidade da demissão sem justa causa por parte do empresário. E qual é a grande mudança, sendo essa ADIM aprovada para os trabalhadores? Não vai poder mais ocorrer uma demissão sem justa causa aqui no Brasil. A única possibilidade seria por justificativa de questão de natureza econômica ou nas hipóteses previstas no 482 da CLT na demissão por justa causa do empregado.
A ação foi ajuizada pela CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, e pela CUT, Central Única dos Trabalhadores, em 1997. Para o jurista Ariston Flávio da Costa, a manutenção do vínculo empregatício garante segurança ao trabalhador, ao contrário da possibilidade da demissão sem justa causa. Ariston defende a ratificação da Convenção 158 da OIT no Brasil.
A nossa sociedade, juntamente com a nossa classe empresarial do país, ela deve compreender que esse trabalhador que tem a segurança da continuidade do seu emprego, ele é e faz parte do mercado consumidor. A garantia de um trabalho justo, formalizado, garante uma economia forte, pujante para o país, garante um mercado consumidor capaz de consumir os bens que esse país produz.
Hoje o patrão pode demitir o funcionário sem apresentar nenhuma justificativa formal. A demissão por justa causa é uma das medidas mais drásticas que uma empresa pode tomar para desligar um funcionário e só pode ser feita se este funcionário cometer alguma conduta considerada grave, de acordo com a CLT, Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Rafael Ferri.
É, meu amigo, são as mudanças que estão chegando e a gente vai atualizando tudo para você, né? Você vai tirando as suas conclusões. 17:54. Economia: brasileiros pagam quase 3 trilhões em impostos no ano de 2022. Foi uma grande arrecadação. Vamos acompanhando por aqui.
Os brasileiros pagaram quase 3 trilhões de reais em impostos em 2022, mais precisamente 2 trilhões 890 bilhões 489 milhões 835 mil 290 reais e 32 centavos. É o que mostra o impostômetro, criado pela Associação Comercial de São Paulo e instalado na região central da capital paulista. A ferramenta mostra o valor arrecadado em impostos pelos governos federal, municipal e estadual, com as taxas, multas, juros e correção monetária. Em 2021, foi registrado cerca de 2,6 trilhões de reais em impostos, um aumento de 11,5% de um ano para o outro. Segundo o site impostômetro.com.br, em 2021, os brasileiros tiveram que trabalhar 149 dias apenas para pagar impostos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Ana Paula Costa.
Obrigado, Ana Paula. Nós estamos com as informações que vão chegando. Daqui a pouquinho já tem as informações do dólar para você. E, finalmente, o adeus a Pelé. Edinho agradeceu aos fãs também, a todos aqueles que emprestaram as suas homenagens, né? Hoje também confirmado e foi feito o enterro, o sepultamento do Papa Bento XVI, né? Na Basílica de São Pedro, ali no Vaticano. Informação de a quantidade de pessoas que foram prestar também as homenagens, né? E o ministro do Desenvolvimento Agrário tem um desafio de erradicar a fome. É uma das informações que vão chegando e a gente vai atualizando também no dia de hoje, é lá de Brasília.
Novo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, convocou os movimentos sociais a participarem ativamente da pasta com sugestões e críticas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu recriar o ministério que trata diretamente da agricultura familiar e da reforma agrária. No discurso, Teixeira lembrou que a agricultura familiar é responsável por 70% da produção de alimentos e que é preciso aumentar essa produção para erradicar com a fome no país.
Eu recentemente fui lá no Mané Garrincha encontrá-los e lá tinha uma faixa que eu quero aqui lembrá-la. Sem comida não há democracia. Hoje nós reiniciamos esse desafio de erradicar a fome e dar condições mais dignas de vida ao povo que vive no campo.
Antes da fala do novo ministro, o representante do Movimento dos Pequenos Agricultores, Frei Sérgio, discursou e prometeu estar junto de Teixeira, mas com uma amizade incômoda.
No conjunto unitário dos movimentos construído e soldado ao longo de muitos anos, nós vamos estar contigo. Nem sempre te abraçando e te dando tapinha nas costas, mas muitas vezes cobrando. Mas vai ser uma cobrança daquilo que o Fidel Castro chamava dos amigos incômodos.
O ministro reforçou a importância da participação e do diálogo com movimentos sociais. Paulo Teixeira evitou tratar do tema reforma agrária, mas lembrou a necessidade da distribuição de terras com assistência governamental, inclusive para garantir o aperfeiçoamento da democracia.
O direito à terra não diz respeito somente a ela, mas sim a garantia de mobilidade nesses lugares, a garantia de existência de energia elétrica, acesso à internet, assistência técnica, escolas. O campo, ele é lugar de trabalho, mas é lugar de vivência.
A posse de Teixeira foi prestigiada por representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e de outras entidades ligadas à agricultura familiar. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Obrigado, Yuri. Nós vamos chegando já naquele momento especial. Eu daqui a pouquinho já vou trazer as informações do dólar. Já teve modificação no dia de hoje. Tem certamente uma variação que a gente vai atualizando aqui também. A Bolsa de Valores também brasileira, B3, ali do Ibovespa, daqui a pouquinho. Hoje o dólar caiu e tem informação de alteração também na Bolsa de Valores. Mas agora a gente dá aquela paradinha que é oficial todos os dias e respeito a esse momento que é tradição a nossa difusora aos 74 anos.
Notícias.
Estamos em Manaus, são 18h03. Agora é boa noite no seu rádio. Na segunda hora do seu giro de notícias, tem muita informação chegando. Inclusive, a mudança no time já chegou a notícia e já se confirmou a saída de Rogério Silva, que jogou na retranca. Entra ele, o zagueiro central, Hamilton Cabral, com seu Mutuê, muito preparado para enfrentar essas horas agora que chega para ele. É o que ele gosta de fazer na sonoplastia aqui da nossa difusora. 18h04 nessa. Ah, exatamente. Agora sim, hora certa, 18h04. Vamos aproveitar já a vinhetinha que já começou, amigo Hamilton Cabral, e vamos para as ruas com o trânsito difusor.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Muito obrigado a você que nos abastece de informação. O ouvinte vai mandando nas ruas aqui. Eu tenho a participação do ouvinte aqui, o Railson Gomes, já mandou a sua informação aqui. E Boulevard Antiga Paraíba também. Trânsito estava bem até ainda há pouquinho, já começou a se movimentar mais ainda. André Araújo, viaduto coroado também segue mais fluindo bem. Trânsito depois ali do Vitória, perto do SESI, isso ali é Aleixo, né? Tem um caminhão com um pneu furado, trânsito complicou por ali, com lentidão. É aquelas remediações SESI, Clube do Trabalhador. Obrigado ao amigo que nos manda as informações aqui. Agradecer o nome dele sempre, Railson Gomes. Que mais que nos mandou agora também no finalzinho de tarde? Olha, tem uma situação que nós vamos dar a ciência aqui também a toda a comunidade, é um Corsa cinza. Quem me mandou essa informação aqui foi o Newton. Obrigado, Newton. É um carro de placa JWR 3574. Ele está depenado nem próximo ao distrito ali em frente à antiga Sharp 3. Lembra a antiga Sharp? Pois bem, como se vê, é um carro que foi roubado, pelo jeito. A placa, eu vou repetir para você, quem sabe tem o seu carro e você não encontrou mais, foi deixado ali naquelas imediações e o carro está depenado. JWR 3574, um Corsa cinza, e infelizmente está depenado. O nosso querido amigo que mandou a informação, a gente está dando ciência à comunidade. Se alguém souber, pertence a alguém, quem sabe aí, você possa informar e trazer, portanto, esta informação nova agora. São 18h06, nós vamos acompanhando tudo que vai chegando por aqui, as informações também que vêm de Brasília, mas agora mudando um pouquinho para o esporte. A FIFA, ela já confirma as datas do Mundial de Clubes e uma outra informação também, daqui a pouquinho de economia, nós falamos também, Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público diz que o combate ao trabalho escravo é prioridade em 2023. Uma outra informação sobre férias, quem tem direito a elas e como receber o benefício. A gente começa primeiro com a informação de esporte da FIFA sobre as datas do Mundial de Clubes, informação atualizada aqui.
A FIFA divulgou nesta quarta-feira as datas do Mundial de Clubes. A competição será disputada no Marrocos e terá a presença do Flamengo, campeão da Libertadores. A entidade confirmou que os jogos acontecem entre os dias 1º e 11 de fevereiro. O sorteio do chaveamento será feito no dia 13 de janeiro. As semifinais serão disputadas nos dias 7 e 8 e a grande decisão no dia 11. O Al Ahly e o Auckland City se enfrentam por uma vaga na segunda fase, que já tem Al Hilal, Seattle Sounders e Wydad. Os vencedores da segunda fase vão para as semifinais, etapa que já tem Flamengo e Real Madrid garantidos. A abertura da competição acontece no dia 1º de fevereiro, com Al Ahly enfrentando o Auckland City. Agência Rádio Web, com informações do futebol internacional, Rafael Ferri.
Obrigado, Rafael. E uma notícia curiosa, o Brasil é um dos países com menos participação das mulheres na chefia do setor público. É informação que tem que corrigir. As mulheres não querem mais cargos públicos, não querem participar. Vamos acompanhando aqui. Não sei se é isso ou é uma outra situação no meio político. As mulheres têm sim crescido a participação, né? Mas ainda é pequena. Informação aqui de Brasília para você.
O Brasil é o país com menos mulheres em cargos de liderança no setor público na América Latina e no Caribe. A constatação está num estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O levantamento do BID revela que as mulheres são apenas 18,6% dos líderes em 12 áreas da administração pública no país. A cifra é a menor do ranking, com outras 15 nações da região. A diretora da Câmara de Formação Profissional do Conselho Federal de Administração, Cláudia Stadtlober, ressalta que o estudo reforça outras pesquisas já realizadas no país.
E o que contribui, eu acho, para esse cenário? Eu acho que é a própria história que a gente tem ao longo dos anos de pensar que as mulheres antes ficavam mais em casa, cuidando das casas, das famílias, o próprio contexto social que a gente tem e a cultura, né? Porque a cultura sempre do mundo corporativo, seja ele público ou privado, sempre foi muito masculina. Então, acho que esse contexto, ele é muito forte e aí, né, se vai aí anos e anos para a gente realmente ver mudança dentro disso.
Iniciado em 2021 e finalizado no ano passado, o levantamento coletou informações sobre quatro diferentes níveis de hierarquia no setor público regional. A situação piora de acordo com o nível de hierarquia. Elas são 23,6% dos cargos de nível 1, equivalentes a um ministro, por exemplo, enquanto representam 44,2% dos de nível 4, semelhantes a um diretor. Mas a administradora avalia que esse cenário está mudando.
Aos poucos essa mudança ela tem acontecido. A gente tem visto grandes empresas privadas já muito organizadas ou começando a se organizar com a questão da busca da diversidade, da equidade, da participação de homens, mulheres. A gente também pode mudar cada vez mais essa realidade também com algumas políticas públicas, né, que façam esse indicativo de se ter um percentual de mulheres participando em órgãos públicos e em órgãos privados também. Acho que isso são avanços que a gente vai percebendo.
Ainda segundo o levantamento, as pastas de desenvolvimento social, educação e saúde são as que mais têm mulheres no topo. Já as áreas de economia e defesa ficam em último. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho.
A informação que vai chegando, meu amigo, tem muitas novidades chegando aqui, nós vamos atualizando. Olha, uma delas é no setor de economia, a contribuição mensal do MEI, né? O microempreendedor pequeno individual passa a ter reajuste nos impostos. Se prepare, porque tem novidade chegando aqui no seu rádio.
A contribuição previdenciária dos microempreendedores individuais, os MEIs, vai sofrer reajustes. Isso acontece devido ao novo valor do salário mínimo para 2023, que passa de R$ 1.212 para R$ 1.320. Professor convidado de Direito Previdenciário da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, Kerly Ubach, detalha como funciona o valor da contribuição.
O MEI recolhe mensalmente 5% do salário mínimo. Não importa se o faturamento dele for de 10, 15, 20, 30 mil reais, se for o caso, o ICMS, que é um imposto estadual, e o ISS, que é um imposto municipal. Se for serviço, ele recolhe R$ 5,00, aí é valor fixo. E se for um comércio, ele recolhe R$ 1,00 de ICMS. Então, no máximo, o que ele vai recolher? Ele vai recolher R$ 6,00, somando ICMS e ISS, mais R$ 60,00, que é para a sua contribuição previdenciária.
A regra atinge, além do MEI tradicional, o MEI dos transportadores autônomos de carga. O MEI caminhoneiro recolhe, diferentemente dos outros microempreendedores, 12% do salário mínimo, contribuindo com R$ 158,40. O professor alerta que o reajuste muda a contribuição, mas não afeta a regra do teto de faturamento dos MEIs.
Existe um teto de faturamento anual para ser MEI. O MEI tradicional, que paga 5% do mínimo, ele tem que ter um faturamento anual que não supera R$ 81 mil. Porém, o MEI que é transportador, o faturamento é maior, R$ 251.600 reais. Então, esses valores não mudarão com o reajuste do mínimo.
Kerly Uba, que também aponta a importância da contribuição para esse grupo.
Essa contribuição é muito importante, porque a ideia do MEI é ampliar a proteção previdenciária. Há muitos trabalhadores informais que eles estavam completamente afastados do Seguro Social, do INSS. Então, se a pessoa não contribuir, ela não faz jus à aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, morrendo, não deixa a pessoa por morte. Essa contribuição do MEI é uma contribuição diferenciada com a ideia de incluir mais pessoas na previdência social.
O novo salário mínimo foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado, mas precisa ser oficializado pelo governo atual e publicado no Diário Oficial da União. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
Olha, e para alegria de uns ou tristeza de outros, tem uma matéria nacional, infelizmente curiosa também, né, da Valéria Rodrigues. É uma lei que permite o desconto em folha de pagamento do servidor conforme o acordo extrajudicial. É uma informação nova de Brasília, do Ministério do Trabalho, para você.
Servidores públicos poderão autorizar desconto em folha para acordos extrajudiciais. É o que estabelece a Lei 9.948, de autoria do deputado André Correia, do PP, sancionada e publicada no Diário Oficial. Antes, o desconto só era permitido em acordos judiciais. A nova legislação, no entanto, determina que o acordo extrajudicial deverá atender aos requisitos do Código Civil e de Processo Civil, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Maria da Penha. Cobertura de Política, um serviço da editoria de rádio da Alerge.
Olha, a informação que a gente traz para você, tem mais uma aqui sobre férias. Você tem direito a férias e os benefícios que o trabalhador precisa receber também no Ministério do Trabalho. Uma informação por aqui.
Muita gente fica contando os dias, ou melhor, os 12 meses do ano para tirar as esperadas férias. Conforme o artigo 129 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, todo empregado com vínculo seletista tem direito anualmente ao gozo desse período de descanso, sem prejuízo da remuneração. E você sabia que até o estagiário e o trabalhador temporário têm direito ao benefício? As regras e a nomenclatura são um pouco diferentes. Quem explica é a administradora de empresas, Emanuele Quaiato, que atua na Razonet, empresa especializada em contabilidade digital, que atua numa empresa na área de contabilidade digital.
Eles têm direito a férias, porém existem algumas condições. Como, por exemplo, de acordo com o artigo 13 da Lei dos Estagiários, é assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a um ano, um período de recesso de 30 dias, a ser gozado preferencialmente durante as férias escolares. Então, estes dias deverão ser remunerados quando o estagiário receber algum tipo de bolsa auxílio, por exemplo. Então, nesta condição, o estagiário não teria direito a um terço de férias, vai receber apenas a bolsa auxílio.
A especialista detalha como funciona a concessão desse tipo de benefício aos trabalhadores temporários.
De modo geral, o trabalhador temporário tem direito a férias, bem como o pagamento de um terço constitucional. Porém, é preciso levar em consideração qual o tipo de contrato temporário firmado e o período, porque geralmente, quando se contrata um trabalhador temporário, o período é inferior a 12 meses. Então, o empregado não teria direito ao gozo das férias em si, mas ele precisa receber de forma proporcional quando ocorrer a rescisão do contrato de trabalho temporário.
Trabalhadores temporários recebem férias e 13º salário diretamente na folha de pagamento do mês. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho.
Obrigado, Denise. Hora de mais um intervalo aqui pela sua difusora. São 18 horas e 16 minutos. Daqui a pouquinho tem mais giro para você.
Giro de notícias.
Agora em Manaus são 18 horas mais 20 minutos. Você recebendo as informações, a gente agradecido aqui pela participação do querido ouvinte que manda as informações das ruas aqui, né? Eu tô recebendo do querido Cleuton também, já das ruas, Natan Xavier. Já tem novidade na via. A gente faz então o nosso penúltimo balanço do trânsito difusora.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Olha, já tem a participação do ouvinte no ar com as informações para você de última hora.
Ouvinte no ar, informação direta.
Boa tarde, Lia Matos. A gente gostaria de saber, os moradores do Lira do Vale 2, quando é que o Lira do Vale vai entrar num programa de obras, tá? De asfaltamento da prefeitura, porque tá cheio de buraco e ainda tem cano quebrado na rua 17. Obrigado, irmão.
Boa tarde, professor Lia. Escutando aqui, você perguntou aí sobre Natan Xavier. Passei pela Natan Xavier. Tá tranquilo. A Avenida das Torres aqui também já está começando a ficar pesado o trânsito. já tá começando a ficar daquele jeito. Mas tá fluindo, tá, não tá travado não. Tá rodando lentamente, mas tá fluindo.
Tá certo, um abraço ao Cleiton também, Cleiton que também trabalha muito, mas voltando para casa ouvindo a nossa querida difusora. O querido amigo que mandou a pergunta do cronograma de obras, nós tivemos informação de que já foi contemplado, né? Deve estar certamente atualizando para fazer o trabalho, enfim, que são muitas ruas a serem asfaltadas, inclusive foi renovado pelo governo do estado e prefeitura recentemente, que vai continuar esse trabalho. Muito obrigado você que vai acompanhando aqui o Giro de Notícias. Eu vou trazendo as informações nacionais, as internacionais. Eu tenho um giro internacional também, que é uma das matérias para você ficar sabendo o que acontece no Brasil e no mundo, que é o giro internacional, sempre no final de tarde aqui. Aqui você acompanha aqui no seu rádio, inclusive informação do sepultamento do emérito Bento XVI no Vaticano. Informação internacional.
Giro internacional. Lúcia Miesel.
Paris, 5 de janeiro de 2023. Confira os destaques desta quinta-feira, um dia histórico para a Igreja Católica. O Papa Emérito Bento XVI é sepultado nesta manhã na cripta da Basílica do Vaticano, com a presença de chefes de Estado e de governo e milhares de fiéis reunidos na Praça São Pedro. 100 mil pessoas devem participar da despedida do alemão Josef Ratzinger, conforme estimativas de Roma. O Papa Francisco preside a cerimônia. É a primeira vez na história recente da Igreja que um Papa sepulta o seu antecessor. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos continua no impasse para eleger o presidente da casa. O republicano Kevin McCarthy, favorito para substituir a democrata Nancy Pelosi, não conseguiu acalmar a revolta de um grupo de cerca de 20 apoiadores de Donald Trump, que consideram McCarthy moderado demais. O ministro alemão da Saúde disse nesta manhã que está preocupado com a emergência de uma nova variante da Covid-19, que está provocando uma alta no número de hospitalizações nos Estados Unidos. A variante XBB 1.5 já representa mais de 40% dos casos de contaminações no país, de acordo com dados oficiais americanos. Os protestos no Peru contra a presidente Dina Boluarte foram retomados nesta quarta-feira, com bloqueios de estradas e manifestações em várias regiões. O governo já esperava o retorno dos protestos, que exigem a renúncia de Dina, o fechamento do Congresso e a convocação imediata de eleições. Ela ocupou o cargo logo após a prisão do ex-presidente de esquerda, Pedro Castillo, acusado de tentar promover um golpe de Estado em dezembro. Às vésperas de o governo francês apresentar um já contestado projeto da reforma da Previdência no país, os manifestantes coletes amarelos se preparam para retomar as manifestações. Protestos estão marcados para este sábado em Paris contra a reforma que pretende aumentar a idade mínima para aposentadoria integral de 62 para 64 ou 65 anos. De Paris, Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web.
Olha, são 18 horas e 25 minutos. A gente é agradecido muito aqui pelo seu carinho. Aproveitando também, muita gente no berço, trocando de idade. Hoje é Milton Cabral. Hoje é dia do Robert Sacol, nosso querido amigo carioca, que é mais amazonense do que nunca agora, né? Robert, receba aqui o nosso abraço, o nosso carinho, aqui de toda a equipe difusora, seus amigos do grupo de casais da Nação 207, que lhe homenageia muito, a você, sua família, né? Muito querido nosso mesmo, que Deus abençoe com muitos anos de vida, né? Recebe sempre aqui o tapete, querido ouvinte fiel da nossa querida difusora, às 18h25.
Parabéns, parabéns, difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, difusora festeja com você.
Tá aí, saúde e vida longa, o Robert Sacco aqui, a sua família, super abraço aqui da nossa querida difusora, meu de Elias Matos, da família Matos, eu e Denise também, lembrando o carinho muito grande com a sua família. São 18 horas e 26 minutos. A Priscila também, super abraço, as filhas também, querido amigo, aí no Nova Cidade, acompanhando a nossa difusora. E a informação de última hora que a gente vai trazendo para você vem da Argentina. E o presidente da Argentina, deixa eu resgatar essa matéria aqui para você. E tem uma movimentação grande acontecendo por lá também, né? E dentre elas também eu vou resgatar já já para você. Olha, o Dia Mundial do Braille enfoca os direitos das pessoas com deficiência. Aliás, eu trouxe essa matéria para você que não ouviu ontem. Importante, as pessoas que têm deficiência visual precisam saber dos direitos que têm, não é? E é claro, a gente vai lembrando e trazendo uma informação nacional que a gente confere aqui no seu rádio.
As Nações Unidas marcam o Dia Mundial do Braille neste 4 de janeiro. Celebrado desde 2019, a data busca conscientizar da importância desta linguagem para a realização plena dos direitos humanos de pessoas com deficiência visual. A Organização Mundial da Saúde estima que pelo menos 1 bilhão de pessoas no globo vivam com alguma limitação visual que poderia ter sido evitada ou ainda não foi tratada. Segundo dados da ONU, pessoas com deficiência visual têm mais chance de viver na pobreza. A falta de cumprimentos dos direitos delas ou de atenção às suas necessidades tem consequências amplas. A perda de visão geralmente representa uma vida inteira de desigualdade, problemas de saúde e barreiras à educação e ao emprego. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada em 2006, considera o Braille essencial para a educação, liberdade de expressão e opinião, acesso à informação e inclusão social. Em novembro de 2018, a Assembleia proclamou 4 de janeiro como Dia Mundial do Braille. Para o órgão da ONU, a plena realização dos direitos humanos e das liberdades fundamentais depende de uma promoção escrita inclusiva. O Braille é uma representação tátil de símbolos alfabéticos e numéricos, usando 6 pontos para representar cada letra e número, com a capacidade de comunicar até símbolos musicais, matemáticos e científicos. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mayra Lopes.
Obrigado, Mayra Lopes. As informações estão aí para você certinho. Tem o Mundial de Clubes que já vai começar também, as informações de esportes para você. Falamos também da contribuição do microempresa individual que vai sofrer aumento de impostos nesse período agora. E IPVA também, já falamos mais cedo, uma das nossas primeiras matérias. E olha, de esporte, em Blumenau, que homenagear Pelé também, batizando o estádio. Aliás, Manaus também terá um estádio e terá uma complexo viário com o nome do Rei Pelé aqui na, bem na Grande Circular, nas imediações ali da Bola do Produtor, né? E também da Avenida das Torres. Vamos saber essa matéria impressionante também e muito marcante dessa homenagem.
As homenagens no mundo do futebol ao legado de Pelé continuam acontecendo. Nesta quinta-feira, o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, declarou que pretende homenagear o lendário craque ao trocar o nome do campo de futebol do SESI no município. O estádio, que não tinha nome antes, integra um complexo esportivo e ainda não pertence à prefeitura, apesar de já existir um acordo em andamento. Além disso, para que a mudança ocorra, o prefeito vai precisar aprovar uma lei municipal para oficializar a homenagem. Sob a gestão do SESI, o complexo leva o nome de Bernardo Wolfgang Werner, em referência ao importante industrial blumenauense. Vale lembrar que, durante o velório do rei, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, havia pedido que as 211 federações filiadas à entidade fizessem esse tipo de homenagem.
Nós e o mundo do futebol lembramos Pelé para sempre. E por esse motivo, vamos pedir para que cada país no mundo nomeie um de seus estádios de futebol com o nome de Pelé.
E ele tem sido atendido. Também nesta quinta-feira, a Colômbia anunciou o primeiro estádio da América Latina que homenageará o rei após seu falecimento. De acordo com o perfil oficial do governador de Meta no Twitter, Juan Guillermo Zuluaga, um estádio localizado na cidade colombiana de Vila Vicencio será batizado com o nome de Pelé. Meta é um dos 32 departamentos do país sul-americano, equivalente administrativamente aos nossos estados brasileiros. Antes da Colômbia, a primeira homenagem internacional veio de Cabo Verde, quando o primeiro-ministro do país africano, José Ulisses Correia e Silva, anunciou que o Estádio Nacional de Cabo Verde passará a se chamar de Estádio Pelé. No Brasil, o rei tem um estádio com seu nome desde 1979, na cidade de Maceió, capital de Alagoas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
Tá certo, obrigado, Alexandre. Nós vamos para mais um intervalo com a última meia hora do Giro de Notícias para você desta quinta-feira. Daqui a pouquinho tem mais para você.
Giro de Notícias.
Agora em Manaus, 18 horas 33 minutos, hora de falar sobre o dólar que já chegou com variação nesta quinta-feira. Tá aí a máquina registradora, já tem um registro aqui no seu rádio. O dólar caiu e voltou a ficar abaixo de R$5,40. A moeda norte-americana recuou nesta quinta-feira, foi fechada agora à tarde, 1,84 menor nesta quinta-feira, R$5,35. O dólar fechou em queda, com os investidores atentos ao anúncio de medidas econômicas do novo governo. A sinalização da nova gestão de que deverá ter o tom e discursos mais afinados ajudou a alimentar o otimismo do mercado. A moeda norte-americana recuou 1,84. No dia anterior, o dólar teve uma alta de 0,01%, cotada a 5,45,23, caiu mais de 10 centavos de ontem para hoje. Renovando a máxima de 22 de julho, portanto, que o dólar não havia subido nesses últimos meses. A informação dos mercados, a gente já traz para você, que é o vai e vem dos mercados financeiros ao redor do mundo. As declarações das pastas econômicas aqui no Brasil, do governo Lula, têm mexido com os mercados financeiros. O resultado positivo desta quinta-feira foi marcado, inclusive, pela sinalização da nova gestão de que deverá ter o tom e discursos agora mais afinados. Isso ajudou a alimentar o otimismo dos investidores. No início do dia, os investidores repercutiram a declaração feita pelo ministro da Previdência Social, o Carlos Lupi, na terça-feira ainda, de que ele pretendia discutir a antirreforma da Previdência em referência às regras aprovadas em 2019. Na quarta, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que não há nenhuma proposta sendo analisada nesse sentido. Além disso, os investidores permanecem de olho nas sinalizações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na segunda-feira, ele afirmou que buscará uma harmonização entre a política fiscal, as contas públicas, monetária e a definição de juros pelo Banco Central. Haddad também afirmou que o ministério enviará, primeiro semestre, uma proposta da nova âncora fiscal para as contas públicas, substituindo o teto de gastos. Na terça-feira, o secretário executivo do ministério, o Gabriel Galípolo, ele disse à Globo News e outros canais de notícias que Haddad deve encaminhar ao presidente até a próxima semana o que chamou de plano de voo para reduzir o déficit esse ano. Rapaz, está complicado, hein? Cada afirmação que ele faz, os mercados ficam em oscilação. Eu já tenho a informação da Bolsa de Valores para o dia de hoje também. Já teve oscilação. Deixa eu encontrar para você. Eu já tenho no meu próprio aplicativo aqui. Olha, um abraço aqui ao Felipe da F8, aí o Antônio também. Obrigado pelo carinho da audiência, sempre conosco, nos ajudando por aqui no nosso giro de notícias, mandando as informações aqui dos planos digitais, dos canais digitais também. A gente agradecendo o carinho dos nossos queridos ouvintes aqui. A informação da Bolsa de Valores, deixa eu passar logo para você. No dia de hoje, o Ibovespa B3, a Bolsa de Valores brasileira, não teve quase alteração de ontem para hoje. 107.641 pontos. O índice Dow Jones fechou 32.930.08 pontos, né? Em relação a ontem, teve variação de menos 339.69. E o Ibovespa trouxe a variação na Bolsa de Valores minimamente em relação ao dia de ontem e não teve grandes variações. O IBGE divulgou nesta quinta-feira a produção industrial, que caiu 0,1% em novembro. No setor ainda se encontra 2,2% abaixo do patamar da pré-pandemia, que foi em fevereiro de 2020, né? Relacionando a esse período, 18,5% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. No cenário externo, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, divulgou a ata de reunião que aumentou 0,50%, ou seja, 0,5%, o percentual do referencial da sua taxa de juros para intervalo de 4,25 para 4,5 ao ano, elevando o custo do crédito para o seu maior nível desde 2007. Todas as autoridades presentes na reunião da política monetária do Federal Reserve no dia 13 e 14 de dezembro concordaram que o Banco Central dos Estados Unidos deveria diminuir o ritmo de seus aumentos agressivos das taxas básicas de juros, permitindo que o custo do crédito continue a ser levado, ou seja, elevado para controlar a inflação, mas de maneira gradual para limitar os riscos do crescimento econômico. A coisa não está muito boa nos Estados Unidos da América também, não. Muita variação, né? Muita variação mesmo. Olha, e a gente agradecendo muito o carinho do nosso ouvinte, que já mandou as últimas informações por aqui. Muito obrigado também, já acompanhando a nossa programação. Meu querido Marcelo Machado, aqui no São Jorge, conosco. A Luciana Oliveira, muito obrigado a todos vocês que nos dão sempre o prazer. E a Carona, o Cleuton também, sempre também conosco aqui na Difusora. Um abraço a ele, a sua esposa. E o nosso carinho também a todos os nossos queridos ouvintes. São 18:38. Eu vou trazendo uma das últimas informações. Olha, conosco também, Cláudia Maria, ouvinte também conosco. Que maravilha também, ouvinte vai mandando as suas informações. Olha, o primeiro desafio do novo governo será a união dos poderes. Aqui é o grande comentário dos grandes sites de notícias. Os jornalistas estão, portanto, esperando as novidades. Vamos acompanhando aqui no seu rádio.
Quais as expectativas em relação ao governo Lula, que tomou posse no último domingo? Quais os primeiros passos e o que esperar? E eu convido a Luciana Santana, cientista política, diretora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal do Alagoas e professora da Universidade Federal do Piauí, para essa conversa. Professora, como vai?
Tudo jóia, satisfação imensa estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho aqui sobre política.
A pergunta que está na cabeça de muita gente: Lula eleito, empossado, como será o daqui para frente? Primeiro passo do novo governo, na opinião da senhora?
Ele já vai ter que mostrar ali, já nos seus primeiros dias agora, né, desse mandato, né, qual é o seu diferencial em relação aos seus dois mandatos anteriores, o que ele pode contribuir em termos de governança para o país, em detrimento do que a gente viu aí, né, nos últimos anos, né, onde efetivamente a gente teve um grande desmonte em termos de políticas públicas, né, e qual é, né, assim, quais são as estratégias para ampliar o diálogo com a sociedade, né, porque não adianta só ele montar, como ele fez, e eu acho que foi bastante exitoso, em montar uma composição de governo muito diversa, muito ampla, né, se ele não conseguir também esse diálogo com a sociedade, né? Acredito que ele tem habilidade para isso, mas vai precisar, nesses primeiros dias agora de governo, fazer esse dever de casa, né? E é um tempo também que existe uma transição acontecendo no Congresso Nacional, né? A gente vai ter mudanças aí e isso tudo também é uma articulação importante para a gente entender ali qual vai ser o tipo de relação a ser estabelecida com a nova composição de deputados e senadores dentro do Legislativo Federal. Então, tem muitos desafios aí, né? Mas eu tendo a ser bastante otimista que as condições hoje, em termos de habilidade, de negociação, de relação entre os poderes, vai se dar de uma maneira muito mais harmônica do que a gente viu nos últimos anos.
A senhora falou sobre a realidade que ele encontra, e o presidente Lula venceu a eleição falando muito sobre o combate à fome, falou sobre isso na posse, sobre cuidar das pessoas, ou seja, é um governo que almeja impactar positivamente a vida da população. Nesse sentido, professora, e na sua opinião, qual vai ser a maior dificuldade do presidente nesse primeiro ano, principalmente? E eu digo mesmo em relação à popularidade, impacto, à governabilidade.
Bom, no final né, do ano passado, foi ali, a gente acompanhou todo o processo de negociação em torno da PEC da transição, que garantiria ali ao presidente eleito as condições para iniciar esse novo mandato, né, garantindo ali o mínimo que o Estado brasileiro deve garantir, que é a proteção social, né? Então, essa condição sendo mantida, né, o desafio que o presidente tem efetivamente, e que isso vai fazer com que ele inclusive melhore sua situação de governança e da própria avaliação da população, é a apresentação, né, de propostas efetivas, né, para minimizar essa vulnerabilidade social, para além, por exemplo, apenas do subsídio aí desses benefícios sociais.
E vai recebendo aqui uma matéria nacional, tem uma matéria internacional que nos chega também por aqui, para a gente, uma das últimas que a gente traz aqui no seu rádio, e é a situação da vacina contra a nova variante do coronavírus, né? E a vacina anual, e agora é recomendada pela Agência de Vigilância Nacional, que é essencial para grupos de risco. mas a Organização Mundial de Saúde disse que a China deve fornecer mais informações sobre essa nova variante, essa nova doença, oriunda também do coronavírus. Você acompanha por aqui.
Após uma reunião sobre o avanço dos casos de Covid-19 na China, o Grupo Consultivo Técnico sobre Evolução de Vírus aconselhou a Organização Mundial da Saúde sobre a necessidade de mudança nas estratégias de saúde pública. Os cientistas destacam a necessidade crítica e a importância de análises adicionais, bem como o compartilhamento de dados de sequenciamento para entender a evolução do vírus e o surgimento de mutações ou variantes preocupantes. O diretor de emergências da OMS, Mike Ryan, destacou que ainda há lacunas nos dados recebidos das autoridades chinesas. Para ele, as informações atuais publicadas pela China não representam um verdadeiro impacto da doença nas internações hospitalares e em UTIs, bem como no número de mortes. Segundo Mike Ryan, a Agência de Saúde da ONU deve se encontrar novamente com cientistas chineses como parte de uma sessão mais ampla entre os Estados-membros sobre a situação global do Covid. Nesse 30 de dezembro, a OMS anunciou que especialistas chineses foram convidados para apresentar os dados detalhados sobre o sequenciamento genético. A Agência de Saúde da ONU pediu ainda o compartilhamento regular de dados específicos e em tempo real sobre a situação epidemiológica. A OMS também solicitou mais dados sobre o impacto da doença e situação vacinal. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mayra Lopes.
Mayra, nós estamos já chegando ao final do Giro de Notícias e hoje tem uma homenagem a Nelson Ned, que nos deixou também. Hoje, se tivesse vivo, faria aniversário, né? Exatamente na data de hoje, dia 5 de janeiro. Fechando aqui, o Cine Amazonas tem vaga de emprego para amanhã, junto com o Cine Manaus, mais de 200 vagas. Você precisa chegar cedo para poder ter oportunidade de receber a sua vaga. Obrigado ao querido ouvinte que participou conosco até aqui. Muito obrigado. Não deu para colocar todos os áudios, mas agradecido pelo seu carinho, pela sua audiência. Nessa segunda hora, comigo, Hamilton Cabral. Na primeira hora, o amigo Rogério Silva. Super abraço para você, obrigado, bom descanso. Aí eu deixo a parte da homenagem a Nelson Ned, que muito contribuiu para a música popular brasileira, que nos deixou já há alguns anos um grande talento. Você vai recordar muito bem, a Difusora faz esse papel para você. Forte abraço e despede esse amigo de vocês, Elias Matos. Amanhã, se Deus quiser, novamente em mais um giro aqui na sua Difusora. Até lá, forte abraço e até lá, se Deus quiser.